Durante o período da pandemia, nenhum estilo literário foi tão consumido no mundo quanto a autoajuda. E não foi à toa. Diversos pesquisadores já apontam há décadas como o mercado editorial acompanha o que acontece na sociedade. E, por isso, em momentos de crise, livros com soluções fáceis para problemas complexos costumam disparar nas vendas. É nessa que nomes como Thiago Nigro e Mark Manson explodem. E sim, essa galera tem bem pouco de negócios e um bocado de, vai lá, confie nos seus sonhos. No sistema solar da autoajuda, orbitam alguns planetas conhecidos e bem povoados, como os da psicologia positiva e do mindfulness, um tipo de delírio coletivo de alguns anos atrás, mas que parece ter saído de moda. Em todos esses lugares culturais, reina uma ideia de que o sucesso e a alegria são resultados que dependem apenas da própria pessoa, excluindo quase que por completo todo o ambiente e o sistema onde estamos inseridos. Porém, isso não quer dizer que não existem por aí boas e inspiradoras histórias de sucesso, inclusive no mercado de games. Muito pelo contrário. Dito isso, hoje eu estou aqui para te contar as histórias de quem se deu bem pra caramba no mercado mineiro de jogos digitais. Eu só não queria começar todo o programa sem deixar bem claro que os exemplos que tivemos não têm a ver com fórmulas mágicas e pensamentos positivos vazios. Foi uma combinação de técnica, estudos, insistência e saber aproveitar o ambiente favorável do momento. O outro ponto talvez seja saber por que tantos mineiros ainda desconhecem essas histórias de sucesso da nossa indústria de games. Meu nome é Kelson Douglas e essa é a primeira temporada do Fase 2. Episódio de hoje, Uai, a gente dá um jeito. O primeiro case de sucesso desse episódio é o Sonho de Jequi, um game premiado que saiu de dentro do curso de jogos digitais da PUC Minas. Para falar a respeito, eu conversei novamente com o Marcelo Neri, ex-coordenador desse mesmo curso e que já apareceu por aqui em episódios anteriores.
Foi um projeto associado a um centro de inovação da Microsoft que nós temos dentro da instituição, né, o Microsoft Innovation Center, o MIC, no estado de Minas Gerais. O centro de inovação da Microsoft ocorre, na época, dentro da PUC Minas. E aí, uma das prerrogativas, né, é utilizar ferramentas que são da Microsoft, linguagens de programação que são da Microsoft, e como a gente já utilizava Unity, dentro da Unity nós temos a programação através do C Sharp, além de outras ferramentas que os alunos usaram, eles meio que fazem um estágio ali dentro do Microsoft Innovation Center, e aí esse projeto, ele surge junto também com uma necessidade, né, uma vontade de um dos alunos, que é o Ramon, um dos principais idealizadores, que ele veio para Belo Horizonte estudar no curso de jogos, né, fez pesquisa e descobriu, né, o melhor curso, vai ter uma boa formação e etc. E a história do Ramon é muito bonita, né, em relação a esse projeto, porque ele era do Vale do Jequitinhonha, a origem dele é lá do Vale.
Eu procurei o Ramon Coelho, ex-aluno da PUC e diretor do Sonho de Jequi, para falar aqui no Fase 2. Mas, infelizmente, a nossa agenda nunca bateu para a entrevista. De toda forma, eu não poderia fechar o documentário sem contar essa história.
Então, ao mesmo tempo que ele estava fazendo algo para ele, né, como um projeto pessoal, um projeto de formação, de desafio também, né, desenvolvimento, ele associou isso a esse perfil mais social do jogo. E traz para a gente várias características culturais muito importantes ali da região do Vale do Jequitinhonha. É considerado um vale da fome pela ONU, né? Ou seja, um vale que necessita de um olhar cuidadoso, não só da população brasileira, né? Principalmente em Minas Gerais, mas mundial. Uma região de muita seca, onde falta água.
O professor nos explica que o vale é uma região de onde as riquezas sempre foram arrancadas. Diamante, ouro e agora madeira.
Não adianta vir grandes empresas para a região, mas o povo da região permanecer pobre.
Então a ideia do projeto é fazer um jogo em que a gente fale um pouco sobre essa dificuldade, né? Dentro do roteiro do jogo a história é essa. É um menino, que é o Jequi, que é Jequitinhonha, seria o nomezinho dele, né? E ele precisa coletar gotinhas de água durante o jogo. É um jogo runner, ou seja, você vai correndo. É um jogo para aplicações móveis, então você dá um tapinha na tela. Funcionamento mecanicamente é bem simples, né? Você dá um tapinha na tela e o menininho vai saltando e coletando essas aguinhas. E aí o que é muito interessante que o grupo fez, né, com a parte artística, por exemplo, e foi com a Alessandra Faria e outros alunos, né, envolvidos ali no projeto, foi pegar toda a estrutura visual daquela região e traduzir isso para uma estrutura visual no jogo. Então, o formato dos personagens, os desenhos dos mandacarus, dos cactos, das casas, das montanhas, seguem todo um padrão visual de um estilo estético que é feito naquela região, né? Das pinturas, dos bordados e de toda a parte de cerâmica e por aí vai. E aí eles fizeram esse trabalho muito minucioso, muito bonito, né? Da dedicação, de fazer tudo em aquarela, escanear esses desenhos, tratar eles, né, digitalmente para poder ser usados no jogo. Então, à medida que você vai jogando e vai coletando as águas, o menininho está mais ou menos a um terço da tela, do lado esquerdo, né? Então, o que está vindo, né, nesse jogo de corrida, né, nesse runner, o que está vindo do lado direito ainda está em seca. E à medida que você vai coletando tudo que passa pelo jequi para trás, vai florindo, ficando colorido, e é muito bonito visualmente. Além disso, a gente acrescentou na jogabilidade um outro personagem, que é um bichinho característico da região. Eu vou falar calango por falta de conhecimento biológico correto, mas é como se fosse um calanguinho, né? E aí o que ele traz de diferente, que chamou a atenção, foi justamente, claro, além da estética, do cunho social e outras questões, né, de jogabilidade, foi o fato de você ter que jogar com dois personagens. Então, o calanguinho também é um personagem jogável. Então, você dá um tapa com a mão direita, controla o jequi, e com a mão esquerda o calango, para ajudar a coletar as águas. E por ser um bichinho pequenininho e adaptado às condições naturais da região, o calango, por exemplo, consegue passar no meio de espinhos. O jequi não. Se ele bater, ele morre. Além disso, o jogo fez uma parceria muito importante com duas figuras assim, que são relevantes para a região. Uma é uma instituição Cáritas para construção de cisternas, porque através do jogo você pode fazer doações. Cada uma dessas cisternas, à época, custava em torno de mais ou menos R$2.000 para poder, né, fazer a coleta de água e suprir a necessidade da região. Então, as pessoas que jogam podem fazer doações. Doações são livres, não tem um valor específico assim. E a parceria com o Rubinho do Vale, que é um cantor também da região, que cedeu os direitos da música principal que é utilizada como tema do jogo. Então, o jogo como um todo é uma obra de arte. Mas se a gente fosse falar, jogo é arte... Se você jogar o Sonho de Jequi, é gratuito, pode baixar, tem nas diversas plataformas digitais aí para celular. Pode encontrar ele como em português, né, o Sonho de Jequi, ou a versão dele em inglês, que é Jequi Dreams. E é o que é muito legal desse jogo, é que por ter participado através do Centro de Inovação da Microsoft, isso possibilitou que os alunos eles entrassem numa copa anual que a Microsoft faz, mundial, chamada Imagine Cup, ou a Copa da Imaginação.
Microsoft's Imagine Cup is a technology competition for daring young developers from all over the world. It's where you just might see the next big innovation. That's why Imagine Cup is special to me. It's so cool to see that energy that's creating our future.
E nessa Copa de Tecnologia, uma das áreas que nós tínhamos na época, depois mudou um pouco o processo, tá? Mas na época tinha uma área que era só de game. E aí eles concorreram com 1.600 jogos desenvolvidos com o Centro de Inovação da Microsoft só no Brasil, porque primeiro teve uma seletiva nacional, e aí depois teve uma América Latina, para poder ir representando o país ou o continente, né? E aí a gente ganhou. Fomos representando o Brasil contra outros, não vou me recordar agora, mas devia ter mais ou menos uns 20 um pouco mais concorrentes nessa parte, que são os centros de inovação da Microsoft no mundo inteiro, né, de cada um dos países, os vários centros que tem, selecionaram os melhores de cada país, e aí a gente ficou em terceiro lugar pela Microsoft como o melhor projeto mundial
que tem a ver com o Sanji aqui, tanto no jogo quanto nos bastidores, é um prato cheio para a indústria nacional de games independentes. É o roteiro de sucesso perfeito em vários aspectos. No entanto, muita gente ainda desconhece o Sanji aqui. Na verdade, muita gente desconhece o cenário de jogos indie de Minas Gerais. Daí me vem uma ideia. Será que o cenário de games independentes no Brasil é realmente extremamente desconhecido?
Eu acho que isso é um pouco relativo, né? Porque você tem alguns jogos brasileiros que são até que bem populares, considerando o mercado de consoles e até o mercado mobile.
Isso é o Rick Sampaio.
Eu me chamo Henrique Sampaio, eu sou jornalista e designer. E como jornalista eu trabalho cobrindo games há aproximadamente 18 anos.
O Rick é também o criador e narrador dos podcasts Primeiro Contato, que eu indiquei por aqui no primeiro episódio do Fase 2, e o Código do Caos, que eu também indico que você ouça. Assim que terminar esse aqui, hein? Mas voltando ao que o Rick estava dizendo sobre o mercado nacional de jogos indie.
Um exemplo, o Horizon Chase, que pelo menos na plataforma Apple, ele foi bastante popular, né? No Steam também, no Switch. Aí ele acabou ganhando uma fanbase relativamente grande no Brasil, né? Até por ser um jogo brasileiro que explora um gênero, né? Um estilo de jogo específico que fez muito sucesso no Brasil nos anos 90, que foi o Top Gear, né? Que é um jogo inglês, na verdade. Mas esse jogo, por exemplo, eu acho que é um dos casos de sucesso. Teve até o lançamento da segunda edição da continuação recentemente para consoles, né? Para Switch e para PC.
Vale dizer que Minas Gerais está representada por Ouro Preto nessa segunda edição de Horizon Chase.
Mas, de fato, assim, não é a norma, né? Os jogos brasileiros, eles acabam ficando relegados a um nicho e a um público que acompanha mais, com maior frequência, né? Os lançamentos e tudo mais. E especificamente um público que gosta de jogos independentes, né? Geralmente esse público acaba ficando sabendo da existência de jogos brasileiros, dos lançamentos brasileiros. Mas mesmo esse público muitas vezes não sabe que um jogo brasileiro é brasileiro. Às vezes joga algo ali super empolgado e só vai descobrir que era um jogo brasileiro, sei lá, meses depois, por ouvir dizer na internet, nas redes sociais. E eu acho que isso acaba acontecendo por conta dessa característica da indústria de games que é muito global, né? É uma indústria que não importa muito de onde você seja, você tem que fazer um jogo cuja língua principal é o inglês, e o nome, muitas vezes, do próprio jogo vai ser em inglês, né? Não importa se é um jogo brasileiro, se é um jogo alemão, se é um jogo japonês, o nome geralmente vai ser em inglês. Se você está mirando no mercado global, né? Os temas e as estéticas, né? Os estilos visuais dos jogos acabam sendo também muitas vezes pasteurizados, até como tentativa de replicar, às vezes, um sucesso de um outro jogo que já é uma referência dentro de um estilo específico. Mas isso acaba também afastando um pouco a gente do nosso potencial criativo enquanto nação mesmo, né? Enquanto cultura, de colocar a nossa cultura em primeiro plano e tentar vendê-la para o exterior de alguma forma, né? Um jogo que conseguiu fazer isso muito bem é o Dandara, que é um jogo mineiro, inclusive, e que, inclusive, também atingiu um sucesso comercial, né? É um jogo que saiu em listas aí de melhores do ano, mundo afora, de revistas prestigiadas como a Time.
Esse é o gancho para a gente voltar à história do Dandara. E para isso, eu vou puxar mais uma vez o João Brandt para cá.
A gente começou ele em 2015, no final, assim. A gente começou a fazer um bonequinho que não era... A gente começou pela jogabilidade, né? Então não tinha nada de Dandara, não tinha nada brasileiro, nada. Tinha só um bonequinho que ficava tremendo, assim, e a gente apontava ele. E a gente foi iterando a mecânica. A mecânica inicial era através de swipe da tela, esse movimento de... Né, de arrasta na tela, porque no Magenta Arcade a gente era um jogo que era uma nave que era seu dedo, então a gente precisava do cara estar pressionando o dedo e a gente tinha muita dificuldade de quando que o dedo sai da tela, como que o dedo ofusca a tela, assim, para você não ver o que tem embaixo, né? Você queria tirar o dedo da tela, na verdade, não colocar ele mais.
Magenta Arcade foi o primeiro jogo produzido pelo João e pelo Lucas, seu sócio, antes do Dandara.
E o Dandara saiu disso, porque o swipe você põe o dedo e tira, né? Então como é que você movimenta e faz uma luta, assim, uma exploração só com o swipe. Aí a gente foi evoluindo disso e virou o que virou o Dandara. Terminamos em 2018, né, 2 anos. A primeiro lançamento e depois o Trials of Fear em 2020.
E como vocês se mantiveram durante esse tempo que estava em produção?
No começo, esse negócio do LED.
O LED é um laboratório de tecnologia da UFMG.
A gente fez um trabalho para o LED, para a prefeitura, mas eu corro de fazer trabalho assim para sempre. Assim. Achei muito, muito ruim de fazer trabalho de TI. Para mim, não é para mim, mas... E depois a gente ficou sem dinheiro e a gente começou a olhar o lado de publisher, né? Poderia ter publisher pro jogo. Mas a gente tinha muito medo da publisher olhar pra gente e falar assim, ah, é jogo de celular, né? Tá fazendo jogo de celular, então tem que ir free to play, tem que achar retenção, usuário, comprar usuário. Tipo, nada disso faz sentido pro Dandara, zero sentido. O Dandara é um jogo premium, como se fosse um jogo de videogame comprado no cartucho pro celular. Então era muito difícil esse modelo de negócio, mas a gente apresentou para o Raw Fury porque eles tinham jogos de celular e eles toparam, assim, e depois de um tempo eles descobriram que o que seria o Switch tem uma tela de toque, talvez poderia portar para lá, mas que também teria controle, a galera ficaria bolada se não tivesse controle, então a gente fez a export para o controle. Quando a gente estava quase lançando, a gente viajou para a GDC para dar, por causa da Raw Fury, a Raw Fury pagou a viagem. E quando a gente chegou lá, mandaram pra gente assim, ó, o trailer do Switch tá pronto. Muito antes do Switch lançar essa época. Então a gente ficou muito de cara ali. Ali começou a sensação de, sabe, cair de paraquedas, sem paraquedas, assim. E não parou mais, assim. Foi muito impressionante. A gente viu um monte de gente jogar e gostar muito do jogo. A gente fez entrevista, foi muito legal. Depois a gente fez o acordo com o Game Pass, que pagou o jogo, praticamente. Então a gente não teve recupe. Então o jogo foi um sucesso. Pô, foi seguindo daí, review boa, muita vídeo análise, vídeo ensaio, é ótimo, né?
Eu aproveitei para perguntar ao João como foi ver o seu game ali, na lista da revista Time, como um dos melhores do ano.
Esse negócio da Time é bom para falar para os pais, para falar para a imprensa, para impressionar, assim, mas ele não é, na hora que sai, ele é, sei lá, tipo, não é... Na hora que sai, não é. É legal pra caramba, óbvio, mas não é você vendo uma pessoa que se esforçou, fez um vídeo, gravou um vídeo, tentou pesquisar sobre o jogo, fez uma coisa, sabe? Não é. Isso é impressionante de ver sempre. Cara, é tudo uma coisa assim, surreal, assim. Esses 5 minutos de fama. Teve uma vez que a gente fez uma entrevista pro Balanço Geral, assim. Eu achei. Balanço Geral MG, né? Tava entre um assassinato e um.
Quem nunca lançou o jogo e passou do meio, mas não entra um assassinato e atropelamento. Quem nunca?
Assassinato no balanço geral, é. Nossa.
Para o pessoal do Sound aqui, o retorno do jogo também foi super positivo.
Tirando o fato do prêmio em dinheiro, né, que foi para 100% para os alunos, acho que na época foram $5,000, se não me engano. Esse grupo de alunos especificamente, eles já vinham com uma necessidade, uma vontade da construção de um próprio estúdio de desenvolvimento indie, né? E aí eles já tiveram outros projetos que foram, né, tiveram destaque, como foi o jogo Wells, estou falando da empresa deles, a Tower Up Studios, né? E foi um dos primeiros jogos, se não me engano, ou o primeiro jogo acadêmico, né? Logo que saiu ele veio, esse sim veio como um trabalho de conclusão de curso, logo em seguida ele já foi transformado num produto de mercado pelos próprios alunos, né? Com apoio da instituição, no que a gente podia fazer à época. E aí eles publicaram isso no Xbox One. Então foram um dos primeiros projetos acadêmicos assim, a sair do campo universitário e ir para o mercado de trabalho, né? E teve uma receptividade muito boa, questão de gameplay e de gráfico também. Então, acho que foi, para eles, foi de modo muito contundente, enriquecedor. A experiência, até coisas que parecem simples para alguns, né? Mas que para eles foi assim, algo enriquecedor no sentido de crescimento como pessoa. O fato de sair de um país, alguns nunca tinham pensado nessa possibilidade.
Agora, e quem cobre esses jogos, esses prêmios e eventos na imprensa? Será que, além de produzir games, é possível também trabalhar com a cobertura jornalística desse mercado?
Se a gente falar dos dias atuais, eu diria que não dá para trabalhar com a cobertura jornalística da indústria de games no Brasil. Eu diria que esse é um meio que está relegado à paixão. As pessoas que fazem isso ativamente, que possuem sites, que produzem podcasts, vídeos, a maior parte desses que fazem jornalismo fazem por paixão, não fazem como trabalho, porque infelizmente tem muito pouco dinheiro, muito pouco investimento nessa área. O esporte, ele é uma das razões para que essa área tenha se tornado tão precária, porque a maior parte dos investimentos, ou pelo menos boa parte dos investimentos em torno do mercado de games e da cobertura de games, está muito direcionado ao esportes. Além disso, aquele jornalismo de games tradicional, que aqui no Brasil nunca foi também tão desenvolvido, porque a gente basicamente replicava o que vinha dos sites e das revistas de fora, esse jornalismo, ele acabou virando conteúdo. É, o famoso criador de conteúdo, né? É, que é aquela pessoa que cria conteúdo para a internet. Ela não necessariamente está fazendo apuração, ela não necessariamente está fazendo uma investigação, está indo atrás dos desenvolvedores, está indo atrás de profissionais, está indo atrás de fontes para fazer uma boa reportagem, para fazer uma entrevista. Ela cria conteúdo. E esse conteúdo muitas vezes está voltado ao humor, está voltado ao entretenimento. Pode ser muito bem um conteúdo de gameplay, né? Então, um vídeo de gameplay, uma streaming ou um podcast de bate-papo. E eu não acho que isso é jornalismo, necessariamente. Pode ser jornalismo opinativo, com qualidades variáveis aí, mas eu acho que na maior parte das vezes é entretenimento. Então, eu acho que essa falta de investimento na área, mais a plataformização do trabalho, que veio muito forte por conta das big techs. Então, a gente tá falando aí de YouTube, tá falando de Twitch. Essas plataformas, elas acabaram fazendo com que boa parte dos jornalistas de games migrassem para esse campo da produção de conteúdo. Porque assim eles conseguiriam monetizar seu trabalho, coisa que o jornalismo de games em si tem uma dificuldade muito grande.
Se o Thiago Leifert estiver cobrando a mesma coisa que eu tô ferrada também, entendeu? Justo. É esse o ponto, não pode ser assim, tem que ser uma coisa...
Eu vi esses comentários, eu só trouxe também isso, porque eu vi agora na BGS, que rola, tipo, muita gente, tem muita marca, muito stand, e tem muita gente ali que vai, às vezes, para apresentar um palco, alguma coisa assim, e aí o pessoal falando, pô, mas tava cobrando super barato, cancelaram porque alguém tava fazendo de graça, era alguma coisa assim,
isso,
ou tão querendo que eu faça
muito
de graça.
Na BGS.
Acontece muito, né?
Muito. Essa BGS foi muita gente de graça.
E às vezes é só porque às vezes tem tão pouca oportunidade no mercado. Eu não sei se é isso, pode ser, mas assim, a galera tá querendo pelo menos ser vista para um dia alguém oferecer uma grana, mas ao mesmo tempo tá prejudicando o mercado, né?
Tá prejudicando o mercado inteiro, porque no final das contas você... Essas pessoas que estão tentando, tipo, fazendo isso, elas nunca vão ter uma valorização também, porque ela tá fazendo de graça.
Até por conta da publicidade, né, que deixou de ser direcionada para sites e passou a ser mais voltada a redes sociais. Então, esses jornalistas, eles acabaram virando, ou tentando virar, influenciadores, né? Então, a monetização vem a partir dessa atividade como influenciador e produtor de conteúdo. E, para você ser um influenciador e produtor de conteúdo, você tem que ajustar o seu conteúdo. Você não consegue falar de todos os temas, você precisa assumir, às vezes, uma postura mais, como eu falei, de entretenimento, de humor... E isso muda completamente a natureza da atividade, né? Sem falar que muitas pessoas que têm já essa expectativa de se tornar influenciadora, ela não necessariamente tem essa vontade de ser jornalista. Ela tem vontade de ser influenciadora, influenciadora. Então, eu tenho uma dificuldade de enxergar jornalismo de games no Brasil. Na verdade, como eu falei antes, né? Eu sempre achei que o jornalismo de games no Brasil era muito pequeno. E hoje eu diria que ele é quase inexistente. Tem alguns profissionais fazendo jornalismo ainda, né, em sites como IGN mesmo, ou mesmo na Folha. A Folha, por exemplo, tem um jornalista que está cobrindo atualmente toda semana a indústria de games, está fazendo um trabalho legal, que é o Thiago Ribas. Mas são poucos os veículos que pagam, e que pagam bem. Eu diria que quase nenhum paga bem. Já é difícil encontrar veículo que paga para você fazer um trabalho de jornalismo de games. Agora, em veículo que paga bem é pior ainda. Por isso que muita gente acaba recorrendo, infelizmente, às plataformas. Acaba recorrendo à produção de conteúdo, porque é o que sobra. É a única maneira que as pessoas acabam tendo para monetizar seu trabalho, para conseguir ser patrocinado, para receber, fazer uma publi e conseguir se manter desse trabalho. Além disso, é uma área que também não preserva os profissionais. Ela se reseta a cada 5, 10 anos. É muito difícil você ver jornalistas, por exemplo, da minha idade, trabalhando ativamente como jornalistas de games. Eu tenho 38 anos. A maior parte dos jornalistas da minha geração, digamos, que se desenvolveram escrevendo e cobrindo videogames, eles já não trabalham mais nessa área, né? Eles estão trabalhando com relações públicas, ou saíram completamente da área, ou estão trabalhando com esportes, que, como eu falei, acabou se tornando uma alternativa. Mas eu vejo como áreas bem distintas, né? Esportes está muito mais relacionado à cobertura esportiva do que à cobertura de videogames. É uma mistura dos dois, né? Mas certamente são atividades bem diferentes.
Tá. Mas será que dá para viver disso em Minas?
Olha, a maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham cobrindo videogames ou mesmo entretenimento de forma mais ampla, elas estão em São Paulo. Pelo menos estavam, né? Porque agora quando a gente pensa nessa questão da produção de conteúdo, como eu falei, né? Em que você deixa de trabalhar por um veículo de mídia, até porque existe pouco investimento, existe poucas oportunidades para jornalismo de games, jornalismo em geral, né? Então as pessoas acabam recorrendo a essa mercantilização de si e produzindo conteúdo para a internet, tentando seguir essa carreira de influenciador, e isso não necessariamente exige que você esteja em São Paulo, mas infelizmente existe essa concentração de oportunidades em São Paulo, né? Eventos que acontecem em São Paulo, as marcas estão presentes em São Paulo, né? Existe essa coisa da Faria Lima, dessa cultura corporativa em São Paulo, que também acho que contribui muito para essa tendência da produção de conteúdo pro humor, pro entretenimento, linguagem leve, né? E deixar de lado, fazer com que os jornalistas de fato façam jornalismo, que é questionar, expor, denunciar, fazer investigações, né? Geralmente esse tipo de conteúdo acaba não ganhando patrocínio, porque são conteúdos mais críticos, que tocam às vezes em assuntos sensíveis, e não necessariamente o patrocinador está interessado em anunciar em alguém que faz esse tipo de conteúdo. Então, São Paulo sim tem mais oportunidades nesse sentido, o que não necessariamente exige que um produtor de conteúdo more aqui para ter acesso a essas oportunidades, né? Mas ele também é um dos, assim como as próprias plataformas digitais, esse mercado também é um dos responsáveis em fazer com que a gente basicamente não tenha mais jornalismo de games no Brasil. Eu mesmo trabalho atualmente de forma independente. Primeiro Contato não recebeu patrocínio, embora seja um conteúdo bastante relevante, um conteúdo inédito no Brasil. E um tipo de produto cultural que teve e continua tendo muito engajamento, tem um público muito apaixonado, é um podcast que marca as pessoas. Eu recebo semanalmente e-mails de pessoas apaixonadas pelo conteúdo, pelas histórias, tendo ali uma conexão emocional com o Primeiro Contato e saindo completamente transformadas. E as marcas, por achar que somente o conteúdo leve ou um conteúdo acrítico mereça seu patrocínio, elas perdem esse tipo de oportunidade, né? De ter sua marca atrelada a um conteúdo relevante, impactante, considerado de grande qualidade e que não seja efêmero e que não seja esquecível. Infelizmente, a gente não tem essa cultura de valorizar essa produção mais autoral. Também não tive na segunda temporada patrocínio. E não sei também se eu vou ter no Código do Caos, porque se o primeiro contato, que ainda carrega muito dessa linguagem mais solta, mais leve, mais divertida, embora seja também um conteúdo bastante crítico, especialmente quando eu trato de gênero, por exemplo, se o primeiro contato não teve patrocínio, eu duvido muito que eu vá conseguir patrocínio com o Código do Caos, que ele é muito mais ousado nesse lado de criticar, de apontar o dedo, de tocar nas feridas. Mas, sei lá, eu mantenho as esperanças, pelo menos os ouvintes, as pessoas que gostam do meu trabalho costumam participar, né, de financiamento coletivo, entendem a relevância desse tipo de conteúdo, então contribuem de alguma forma.
Mais distante ainda do que São Paulo ou das chances de se viver da cobertura de games no Brasil, está Marte. Mas não pro Deivinho, protagonista de Marte 1, longa-metragem da Filmes de Plástico, uma produtora ali de Contagem, cidade da região metropolitana de BH, e que foi selecionado para representar o Brasil no Oscar 2023.
Eu penso em fazer outras coisas também.
Tipo o quê?
Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte.
No filme, Deivinho faz parte de uma família negra, da classe média brasileira, que mora em uma periferia e vê que vários de seus sonhos vão precisar dar uma pausa assim que um presidente de extrema direita assume o comando do país. Marte 1 é sobre esperança. Uma esperança carinhosa, colaborativa e não uma esperança egoísta. Minas teve seu Marte 1, seu sonho de aqui, seu Dandara, seus vencedores. Não sei você, mas eu acredito que quem conta as histórias dos bastidores, que acompanha e cobre os games, inclusive os independentes, também precisa sonhar. Precisamos sim de mais pessoas produzindo games, mas também de pessoas contando sobre essas produções, com olhar crítico, inclusive, para que tenhamos histórias melhores. Precisamos sim de mais pessoas produzindo games, mas também de pessoas contando sobre essas produções, com olhar crítico, inclusive para que tenhamos jogos melhores. Precisamos de menos autoajuda, menos, com todas as aspas do mundo, empoderamento individual e mais ajuda mútua e coletiva. Se todo o mercado de games de Minas, todo mesmo, se apoiar para contar mais histórias de sucesso, a gente dá um jeito de ir mais longe. E no próximo e último episódio dessa primeira temporada de Fase 2...
Então tem uma cultura da vida nossa, que é essa que nos constituiu, de que a mineração é necessária, é precisa, e que você ir para um cargo nessa área, um trabalho nessa área, você atingiu a plenitude da vida e do trabalho, isso é uma cultura do mineiro. A gente levou muito a sério essa coisa de ser mineiro. E aí não importa se a riqueza vai embora, volta mais cara, etc. Tem essa lógica na gente. Isso tem muito a ver com as formas como a gente estuda essas coisas, como é falado pelas pessoas que acham que a mineração traz muito emprego, traz isso, traz aquilo, eu dependo dela, ela que trouxe a riqueza para o meu lugar. Mesmo que às vezes eu não tenha parte nessa riqueza.
Então nós criamos esse adesivo plástico chamado Olhe Bem as Montanhas. Mas a ideia inicial do adesivo era publicar nos jornais. Mas aí os jornais se recusaram, porque em 1974 a gente tinha a ditadura e não era tão fácil assim se movimentar. E os jornais acharam que aquilo podia ser um código da guerrilha urbana.
Os primeiros jogos que eu fiz, assim, estilo retrô, mas rodando no PC moderno, eu já estava pensando nessa questão da obsolescência programada, né? Tipo, bom, a gente vive desde o século XX para cá essa coisa de que a tecnologia se desenvolve tão rápido que mal dá tempo da gente explorar uma linguagem nova que aparece. Logo ela já é substituída por outra, né?
Quer dizer, a criatividade hoje deixou de ser uma coisa para fazer conexões para ter um afunilamento muito grande. A gente começa a perder determinadas capacidades de ligação com outras coisas. Então a criatividade começa a morrer.
Não é que a gente tinha uma tecnologia menos sofisticada ou mais sofisticada, não. Era a tecnologia que a gente tinha, certo? Com o Jorge e o Chico indo lá para casa, aí tinha um baixo, uma bateria eletrônica que era fabricada aqui em São Paulo, por sua vez, aí as misturas de tecnologias, né? É, isso tudo era gravado num gravador daqueles que tem dois decks, nacional, tudo, e tinha uma função karaokê, certo? Aí qual era a viagem? A gente fazia overdub com isso. E nisso, algumas fitas sobreviveram. Inclusive, uma que eu gosto bastante, que é a que é mais conhecida no Bonton Rádio, se é que tal coisa pode existir assim, é a Cidade. E o Nação Zumbi gravou no primeiro disco, né? A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo.
O Fase 2 é um podcast independente que conta com o apoio da Rádio Inconfidência e da empresa mineira de comunicação, a AMC. Esse episódio usou áudios de Upbeat, Marte 1, Filmes de Plástico, Microsoft, Loud, TV Record e Rubinho do Vale. Aproveite e siga o Fase 2 no app da Rádio Inconfidência, no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube ou no seu agregador favorito. Ah, e deixe 5 estrelas para esse episódio. Faça o produtor de conteúdo independente mais feliz. Grande abraço!